do especial lá da cidade de Francisco Beltrão. Temos o prazer de convidar aqui na fala do presidente o senhor Pablo Guancino, que é diretor da Cressol, cooperativa de crédito com interação solidária. Esse é que dá o nome à Cressol. Vamos conversar com ele neste momento especial aqui que a Rádio Fecopar abre às quintas-feiras a sua fala do presidente. E hoje, então, nós temos esse ilustre convidado aqui. Bom dia, senhor Pablo Guancino. É esse o seu sobrenome?
Isso mesmo, João. Olá, João. Uma saudação para ti aí. Obrigado pela recepção à nossa Rádio Fecopar. Quero deixar aqui já de antemão um abraço fraterno ao Paulino, nosso presidente, ao qual com muito carinho aí, com frequência, nós estamos conversando a respeito dos projetos da Fecopar, os projetos de parceria que podemos fazer juntos. Quero deixar aqui um abraço também ao Gilson, que faz parte aí da diretoria da Fecopar, e a todos os presidentes dos sindicatos que são filiados à Fecopar e aos associados também a esses sindicatos dessa categoria tão importante para o desenvolvimento das nossas regiões, do nosso estado, do nosso país. Obrigado, João, pela oportunidade.
Pois não. E também é uma grande oportunidade nossa, né, Pablo? Porque vamos aprender nessa conversa aqui os caminhos da cooperativa. Aliás, as cooperativas no Brasil, Pablo, demoraram muito para acontecer. Se você caminha pela Europa, você encontra em todas as cidades várias cooperativas. A pergunta inicial é a seguinte: por que que as cooperativas de crédito no Brasil demoraram tanto para acontecer e agora se observa assim, um crescimento maior e que é bem-vindo? Nos conte um pouco o porquê disso e como que nasceu a Cressol, por gentileza.
Bacana, João. Uma ótima pergunta. E que eu me fazia muito também, há alguns anos, quando eu comecei a olhar um pouco e fazer uma leitura do cooperativismo de crédito a nível mundial, né? Quando nós vamos para a Alemanha, por exemplo, que hoje é a terceira maior economia do mundo, num país de dimensões geográficas e territoriais bem pequeno, né? A gente percebe, e nós começamos a perceber, que o cooperativismo de crédito tem uma estrutura forte. Hoje, por exemplo, na Alemanha, o cooperativismo de crédito é a maior instituição financeira do país, né? Se você vai para a Holanda também, nós temos no cooperativismo de crédito a maior instituição financeira do país. Na França, 60% do fluxo financeiro da comunidade francesa transita pelo cooperativismo de crédito. No Canadá, vindo para a América do Norte, o cooperativismo tem uma participação grande, nos Estados Unidos também, e aí nós vamos olhar um pouco como que esse arranjo vem cascateando para o Brasil, mais especificamente, que dentro da América Latina é um dos países ainda com o melhor desenvolvimento do cooperativismo, João. E o que que a gente percebe? Nós percebemos que nesses países que eu citei, a cultura associativa e a cultura cooperativa ela é mais longeva que no Brasil. Até porque esses países são mais longevos também, né? Tu pega a Europa aí, X mil anos, né? O Brasil passou de 500 anos agora há pouquinho, né? Então, tem um tempo de maturação dos projetos e o tempo de maturação do cooperativismo de crédito no Brasil, ele chegou principalmente nos últimos 10 anos, que foi depois que os precursores que vieram principalmente da Europa iniciaram os primeiros projetos, foram desenvolvendo a comunidade ainda com uma desconfiança bastante grande, não vinha para dentro do cooperativismo de crédito com mais intensidade. A parte legal foi sendo desenvolvida, os contadores sabem que o marco legal de qualquer negócio é muito importante para ir dando solidez para ele. E hoje nós temos um marco legal do cooperativismo de crédito muito forte, né? A estrutura que o Banco Central tem para olhar hoje as cooperativas de crédito é a estrutura que o Banco Central hoje tem para olhar os bancos no Brasil, por exemplo. Então, já tem um grau de confiança bem maior no cooperativismo de crédito brasileiro. Os arranjos de governança foram sendo construídos também. E hoje, o cooperativismo de crédito no Brasil, João, é o movimento que dentro do sistema financeiro mais cresce já há vários anos. Estamos alcançando, para você ter uma ideia, os contadores que estão nos ouvindo, estamos alcançando agora em 2021, vai chegar, a previsão é chegar em 2021, com o cooperativismo de crédito alcançando em torno de 6% do fluxo financeiro brasileiro passando por dentro das cooperativas de crédito. Coisa que há 10 anos atrás era 2%. O maior banco hoje que tem share, ou seja, participação de mercado no Brasil, tem 15,5%, 16%. Então, o arranjo do cooperativismo de crédito como um todo, unindo todos os sistemas, já é hoje o sexto maior arranjo financeiro do Brasil, sendo o mais jovem, né? E isso vai dando uma certa segurança de que o modelo está sendo bem conduzido, né? Então, acho que para a gente fazer um overview, João, do modelo e como que está o momento atual do cooperativismo de crédito brasileiro, nós temos esse cenário. A Cresol, nesse ambiente, João, é um dos quatro sistemas que tem uma verticalização de estruturas, que tem desde uma confederação, vai para as centrais de crédito, vai para cooperativas regionais e daí para as suas agências. Dentro desse arranjo, nós somos o mais jovem, tá, João? A Cresol completou 26 anos, dia 24 de junho, agora, né? Então, somos o sistema mais jovem de todos, né? Hoje nós estamos com uma atuação em 17 estados da Confederação, estamos chegando a 700 agências da marca Cresol. Isso nos dá, João, a terceira maior rede de agências do cooperativismo de crédito brasileiro. Estamos chegando aí bem próximos dos 15 bilhões de reais de recursos administrados, ou seja, o que eu capto do meu cooperado, mais o que eu busco junto ao BNDES e outros agentes financeiros, e aí eu, em algum lugar, eu invisto, a Cresol está chegando a 15 bilhões de reais de confiança dos investidores na Cresol, né? E isso nos dá hoje a quarta posição dentro do ranking do cooperativismo de crédito em volume de recursos. Então, esse é um pouco o arranjo da nossa Cresol, João, para a gente começar o nosso bate-papo, tá bem?
Ok. As cooperativas, elas foram criadas, pelo menos quando se instituiu essa liberação, para determinados segmentos. A Cresol tem no nome Cooperativa de Crédito, né, com Interação Solidária. Já é abrangente esse nome. Eu pergunto, a Cresol tem assim um foco específico? Ela trabalha um segmento? Ela é ampla? Como é que é o papel da Cresol quando se instala em determinado local?
Bacana, acho que essa pergunta é super oportuna, porque nesses 26 anos de Cresol, João, o que que a gente tem trabalhado? E o Paulino, nosso presidente, que já nos conhece aí desses últimos anos, tem percebido isso também, e os nossos presidentes de sindicatos têm visto, né? A Cresol tem uma essência muito boa, João, de estar ao lado do nosso cooperado. Então, essa essência fez com que nós, nos primeiros 22 anos de Cresol, cuidássemos do desenvolvimento de uma cadeia específica, que era o agrofamiliar. Então, a Cresol, por 22 anos, ela foi exclusivamente para o produtor rural, para um nicho dele, que é o agricultor familiar. Esse produtor foi se desenvolvendo, foi crescendo. Hoje a Cresol, nas 700 agências que ela tem, é líder de mercado no crédito para o agrofamiliar. A maior participação de mercado nesses municípios em crédito é da Cresol. E aí o que, que a gente percebeu, João? Que em municípios de pequeno e médio porte, que é hoje onde a Cresol tem a maior parte da atuação, entrando agora para municípios um pouco mais estruturados, o agro e o urbano se misturam. O dono do posto de combustível tem o pai dele que é produtor rural, enfim, o supermercado, o proprietário é a pessoa que tem uma atividade no agronegócio também. E aí qual foi a decisão estratégica nossa? Nós vamos cuidar muito bem de quem está conosco, disso a gente não abre mão. Então vamos cuidar muito bem desse cooperado que está fazendo uma jornada conosco e vamos levar a Cresol para outros públicos também. E começamos um atendimento ao médio produtor, entramos no ramo urbano cuidando de pessoas físicas que são assalariados ou que têm os seus negócios autônomos, e nós estamos hoje numa jornada bem interessante junto ao público de empreendedores urbanos, ou seja, os nossos empresários. A gente chegou agora, depois de 3 anos e meio aproximadamente, de uma atuação um pouco mais forte, a 50 mil cooperados que são empresas. E estamos levando toda a essência da Cresol para esse arranjo também, preparando soluções, entregando uma equipe boa para fazer o atendimento para esse público. Então, esse é o arranjo hoje para contar uma história um pouco da Cresol, que está cuidando muito bem do produtor rural e está também com um pé no atendimento aos empresários do ramo urbano, João. Então, hoje nós somos uma cooperativa que atende a todos os públicos, tá?
Ok. Para quem está ligando o rádio agora, estamos entrevistando o senhor Pablo Guancino, diretor da Cresol, que é a cooperativa de crédito com interação solidária. São 10 horas e 30 minutos. Presidente, ou melhor, diretor Pablo, eu vejo aqui que a Cresol, quando foi aqui a divulgação, ela abrangia 3 estados. E como é que o senhor falou que já está em 17 estados? Como é que se dá isso? Quando é autorizada pelo Banco Central, tem que ter uma determinação geográfica e depois pode ser ampliada? Como é que se deu esse crescimento aí da Cresol?
Exatamente. É mais ou menos, João, quando o casal resolve morar junto, ele tem uma casa aí de uns 68, 72 metros quadrados, né? Aí vem o primeiro filho e essa casa acomoda. Vem o segundo filho e já tem que fazer um puxadinho do lado e levar a casa para uns 86 metros, né? E vem o terceiro filho e já tem que aumentar um pouco. Então, esse foi o arranjo da Cresol. Nós começamos no sul do Brasil. Hoje, inclusive, a maior parte da nossa operação está no sul. No Paraná, nós temos 160 agências nos 399 municípios, é o estado com a maior aderência da Cresol, e depois disso a gente foi subindo o mapa do Brasil, né? Nós fomos há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, inclusive eu tive a grata satisfação de apoiar muito esse projeto de expansão da Cresol fora do sul, para o Espírito Santo. Hoje todo o Espírito Santo tem Cresol, do norte ao sul. Fomos para Rondônia, hoje nós temos 12 agências dos 53, 54 municípios de Rondônia. Estamos no Amazonas, a capital mundial do açaí, que é a cidade de Codajá, tem Cresol. O primeiro trator que entrou no município, financiado por uma instituição financeira, foi a Cresol que levou. É uma agência, só fazer uma parte, muito bacana, né? Entramos também em Minas Gerais, na região da Zona da Mata Mineira, nós temos 20 agências. Entramos em São Paulo, no sudoeste de São Paulo, no Rio de Janeiro, na região serrana. Nós estamos com uma atuação em vários estados do Nordeste também. Abrimos a primeira agência no Mato Grosso, em Sorriso, há 6 meses atrás. Já estamos indo para a segunda e para a terceira. Então, esse arranjo que a Cresol está fazendo, que hoje está em 17 estados, João, foi muito por conta de a Cresol fazer bem feito o movimento onde ela está, buscar novas oportunidades que foram sinérgicas para com as necessidades da comunidade daquela região. Então, a Cresol não vai lá colocar uma agência, por exemplo, num lugar onde que ela não é bem-vinda ou que não tem um arranjo da comunidade chamando a Cresol para lá. Vou te dar um exemplo, né? Hoje e amanhã nós estamos recebendo o prefeito de Nova Mutum, o presidente da Associação Comercial de Nova Mutum e mais 4 líderes da comunidade lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, para vir conhecer a Cresol, porque eles têm interesse de levar a Cresol para lá. Então, quando esse arranjo acontece, a sinergia ela fica adequada e a Cresol vai desenvolvendo e vai crescendo. Então, o planejamento estratégico nosso está bem balizado, com um crescimento bem interessante, inclusive, aí para os próximos anos. Tá?
Então, essa era a pergunta que eu faria, até porque, na sequência, e aproveito, então, esse gancho, até porque o senhor está conversando com vários contabilistas, vários contadores, profissionais da contabilidade de todo o Brasil, porque nós estamos com a rádio FECOPAR aqui no Paraná e a rádio do contador em todo o Brasil. E exatamente isso que o senhor disse, eu lhe ia perguntar o seguinte: recentemente houve a abertura de uma agência da Cresol na cidade de Malé. E Malé já tem outras 2 cooperativas. Qual é o critério que a Cresol adota, o senhor adota, em relação a essa decisão? É como o senhor disse, onde existe o arranjo, ou as autoridades locais se dirigem até a cooperativa mostrando esse interesse, ou há um levantamento econômico?
Você já pode ajudar nós a organizar projetos na Cresol, João, porque você deu a resposta para aquilo que foi a pergunta, né? Nós fizemos um estudo econômico, né? Um estudo de viabilidade econômica do município, olhamos os arranjos produtivos desse município para verificar se a Cresol consegue atender eles, tanto em crédito quanto em posições de investimento, movimentação de conta e soluções financeiras, né? Vencida essa etapa, João, nós vamos olhar junto às entidades que são as representantes da comunidade, associações comerciais, clubes de serviço, seja ele Rotaries, Lions, nós vamos buscar os sindicatos que representam entidades lá no município para verificar se tem interesse. A gente vai buscar o poder público também para olhar se tem interesse do poder público de levar. Enfim, vamos conversar com as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, enfim, nós vamos conversar com os formadores de opinião, olhamos se existe um interesse da comunidade, aí a gente dá um passo para abrir a agência. Onde a gente vê hoje cooperativas co-irmãs nossas, como é o Sicoob, como é o Sicred, como é a Unicred, Uniprime, enfim, outros arranjos, o sistema Ailos também, a gente tem um respeito bastante grande pelo arranjo e o nosso objetivo é nós potencializarmos o cooperativismo. Hoje, a nível de Brasil, a participação do cooperativismo de crédito não chega a 6%. 94% está em outros modelos. Então, a gente entra para buscar a fatia de mercado que está fora do cooperativismo de crédito para potencializar ele, né? Então, esse é um pouco o arranjo que a gente constrói e foi nesse movimento que a gente abriu, por exemplo, a agência no município de Malé, aí próximo de Curitiba, né?
Certo. Quanto que custa para ter uma conta hoje na Cresol? Uma pessoa física ou uma jurídica?
Os valores, o arranjo financeiro, João, ele depende de do perfil de cada cooperado, né? Então, nós temos, de acordo com o perfil de utilização do conta corrente e das soluções, a gente tem pacote de serviços, que a gente chama, né? Que é o custo da manutenção de conta corrente, que vai de R$0, dependendo do nível de utilização, na pessoa física até R$54, R$55, se não me engano, E na pessoa jurídica também vai de zero até 150, R$152, alguma coisa, né? Então, depende do nível de utilização, dos serviços é o valor que o cooperado vai pagar da sua manutenção de conta corrente. Lembrando que a gente também tem uma política de estímulo com bonificações, então, quanto mais o nosso cooperado concentra os seus negócios com a gente, menos ele paga, né? Então, nós temos uma política, inclusive, que no nosso objetivo é que o cooperado não tenha custo, né? Então, quanto mais ele concentra a sua movimentação com a gente, menor é o custo dele. Nós temos excelentes soluções para cooperados que querem investir o dinheiro na Cresol. A gente faz uma ótima remuneração já no acordo de trazer o investimento do nosso cooperado para a Cresol. E aí já tem 10 ou 11 anos, João, que a Cresol, quando gera um resultado positivo, e ela tem feito isso, ela distribui o resultado para com o cooperado. Então, eu vou te dar um exemplo, né? O nosso cooperado que tem investimento na Cresol, nesse ano de 2020, agora, olhando o início de 2021, quando a gente fez o fechamento dos nossos balanços, eles foram creditados com 2 a 6 meses a mais de remuneração proporcional ao saldo médio que tiveram de aplicações. Então, além das 12 remunerações que tiveram durante o ano de 2020, tiveram mais um plus de 2 até 6 meses, dependendo do perfil do investimento que ele teve, né? Então, além da gente fazer uma precificação justa na hora de prestar o serviço financeiro, com o resultado gerado, que é do cooperado, a gente faz também uma boa distribuição, e aí, em termos financeiros, o nosso cooperado tem um ganho bem interessante fazendo a sua movimentação na Cresol, tá?
Certo. O senhor Pablo, para ficar bem claro, então, quer dizer, a pessoa tem uma conta normal e depois, com a lucratividade que se apresenta no balanço da Cresol, é redistribuído esse lucro entre os correntistas e, ao mesmo tempo, para aqueles que estão investindo, que estão aplicando. Como é que fica esse rendimento?
Exatamente, João. De acordo com o movimento que o cooperado faz, ele, para efeito de distribuição dos resultados, ele vai ter uma bonificação, digamos assim, né? Então, hoje nós temos, o cooperado nosso tem 3 grandes movimentos na Cresol. É o conta corrente dele, é a aplicação financeira dele ou é o crédito que ele toma. Para cada um desses produtos, ao final do exercício, a gente faz uma bonificação e acredita esse valor ao cooperado. Eu dei o exemplo para ti, João, das aplicações financeiras, né? Que o cooperado, além de ganhar o juro todo mês, ele vai ter um plus na remuneração com o resultado no início do ano. O cooperado nosso que movimenta o conta corrente também, no final do exercício, pelo saldo médio que ele manteve na conta corrente dele, a Cresol vai pagar um, entre aspas, juro desse saldo médio de conta corrente e vai acreditar para o cooperado. E dos juros que ele pagou durante o ano tomando crédito, a Cresol vai devolver uma parte desses juros, tá? Então, esse é um pouco o arranjo que a gente trabalha e que tem dado um resultado muito bom em se tratando da parte financeira para o nosso cooperado, né? Além, eu acho que tem uma coisa muito importante também, João, que é importante destacar, a Cresol ela é muito atuante na comunidade, né? A gente, seja nos segmentos, seja em projetos de interesse da comunidade, a Cresol é muito parceira, né? Bom, nós temos uma parceria com a Secopar que eu gosto sempre de dizer que, mais do que falar, é bom a gente olhar os gestos concretos que acontecem, né? E a Cresol com a Secopar tem uma parceria sensacional, aonde a Secopar e os sindicatos são cooperados da Cresol, e a Cresol, além de fazer uma precificação justa, seja nas aplicações financeiras, seja eventualmente num serviço que utiliza, a Cresol consegue apoiar muitos projetos que a FECOPAR tem desenvolvido. Então, por exemplo, esse ano esperamos aí que saiam os jogos da FECOPAR, né? A Cresol vai ser a principal apoiadora do projeto, já temos isso alinhado com o seu Paulino. Tem alguns sindicatos ligados à FECOPAR que a gente tem uma relação mais longeva, como é o Sincobel, que pega uma parte da região sudoeste, que a gente já apoia projetos da Sincobel já há vários anos, né? Então, esse modelo de estar ao lado, apoiando os projetos que são de interesse, é um ponto-chave que também a Cresol tem dado uma atenção especial, tá, João?
Ok. Agora, senhor Pablo, deixa eu fazer uma... chegar numa lógica aqui, é o seguinte. O senhor falou nos jogos dos contabilistas, o Jocopar, e aí essa região, quando vem jogar aqui no Jocopar, está levando tudo. Levou até o troféu, já que eu estou achando que a Cresol é a culpada disso aí, sabe?
Porque fortalecemos muito a equipe, então, João?
Então, eles estão... Eu estou aqui analisando por que essa região aí acabou levando... lembra quando a Taça Jules Rimet, quem ganhasse 3, levava embora, né? O Jocopar é 5. E eles levaram aí para o Sudoeste.
Então, olha aí, okay. Mérito dessa galera, né?
É verdade.
E tem uma... E um estímulo para as demais também, né?
Sim, sim. Presidente, eu insisti que o senhor hoje é presidente, porque como o programa chama a fala do presidente, me desculpa aí, né?
Fica bem à vontade, eu okay. Acho que é uma busca que a gente faz também, né? Então estou gostando de ser chamado de presidente, viu, João?
Certo, tudo bem. Mas tem uma reunião marcada aqui para Curitiba, para sexta-feira, não agora, a outra, dia 23 de julho, que a Cresol está apoiando, que é o encontro dos agentes de registro. Quem estará aqui nessa reunião, ou ainda não se decidiu quem virá aí?
Claro, a Cresol vai estar presente. Nós estamos alinhando aí com o seu Paulino e com o Gilson, com a secretária executiva da FECOPAR, e nós estaremos presentes com um apoio e também fisicamente. O nosso assessor de parcerias corporativas, que se chama Marcelo Savanhago, ele vai estar presente, vai fazer um bate-papo com o pessoal, inclusive aí, para ir cada vez mais reforçando essa relação, essa proximidade da nossa Cresol com a classe contábil, com os colegas contabilistas aí, com a FECOPAR como um todo, né? A gente elegeu a FECOPAR aqui como um dos parceiros estratégicos da Cresol aqui no estado do Paraná, João, e por isso a gente está cuidando muito bem dessa relação.
Certo. Pablo, eu vou perguntar como é que nasceu a Cresol, até porque tem tantas startups hoje surgindo, tem as incubadoras, esses jovens empreendedores criativos, quer dizer, existe hoje um movimento dessa geração millennials que buscando novos conceitos, novo tipo de trabalho, mas sempre tendo a figura de ser empreendedor, né, no sangue. A Cresol deve ter nascido de um grupo de gente assim do seu tempo. Conta um pouquinho do nascimento da Cresol.
Legal, João. A Cresol, há 26 anos atrás, foi uma startup também. Um grupo de lideranças ligadas ao agro familiar, por uma necessidade que na época era o crédito, o agro familiar não tinha crédito, resolveram olhar oportunidades de apoiar o agricultor familiar nesse quesito chamado crédito. Iniciou-se a jornada com algumas entidades ligadas à agricultura familiar na região sudoeste, centro e oeste do Paraná. Começou a jornada através de um fundo de crédito rotativo, onde essas entidades juntavam um pouco de dinheiro de cada uma delas e emprestavam para grupos de produtores, esse negócio foi crescendo e foi necessário um arranjo financeiro para fazer com que esse negócio crescesse. Aí surgiu a ideia de criar uma cooperativa de crédito para o agricultor familiar. Foi criada a primeira, que foi, nasceu em dois vizinhos. Logo depois vieram mais quatro: Laranjeiras do Sul, Pinhão, Capanema e Marmeleiro, aqui do lado de Francisco Beltrão. E essas cinco cooperativas que começaram a jornada são as precursoras desse projeto, João, ligado ao agrofamiliar. Com essa organização, elas conseguiram bater na porta de agentes financeiros como o BRDE, como o BNDES, e conseguiram trazer naquele tempo as primeiras liberações de crédito rural de Pronaf, que é até hoje uma linha forte que cuida do agricultor familiar. Então, o começo da Cresol foi isso: pessoas que tinham um projeto, claro que tinham uma necessidade ou uma dor, digamos assim, de um grupo organizado da sociedade, que decidiram seguir em frente para resolver esse problema, digamos assim. E hoje está aí a nossa Cresol. E até é um bom estímulo, tá, João, que a gente tem trabalhado dentro da nossa operação, como a Cresol cresceu bastante. Nós temos vários arranjos dentro da Cresol, estimulando startups, estimulando empresas que têm uma boa ideia, que às vezes precisam de um apoio, ou financeiro, ou até mesmo de uma orientação. E a gente tem feito isso muito dentro da nossa operação aí para apoiar esses projetos também, porque a gente sabe o quanto é desafiador você começar um negócio hoje no Brasil ou você potencializar esse negócio, né?
É verdade. Parabéns, então, por essa iniciativa e também acompanhando aí a movimentação atual dos nossos empreendedores. É, a pandemia atrapalhou muito a rentabilidade aí da cooperativa. Como é que o senhor vê isso e os próximos passos?
Certo. A pandemia, João, está sendo, na verdade, né? A pandemia do Covid está sendo um desafio muito grande para toda a sociedade, né? Aqui, acho que o que a gente vê enquanto Cresol? A Cresol é mais uma parte dentro da comunidade que precisa fazer a parte dela para nós fazermos a travessia desse momento, que se Deus abençoar e as vacinas aí acelerarem cada vez mais como está acontecendo, a gente vai passar por ela, né? Então, como que a gente está tratando, João? A Cresol, ela é feita do cooperado, né? Nós somos uma sociedade de muitas pessoas, hoje quase 700 mil cooperados. Então, se o cooperado vai bem, a cooperativa vai bem. Se o cooperado vai mal, a cooperativa vai mal. Como que a gente tem tratado, João, o momento pandemia? Nós estamos cada vez mais ao lado do nosso cooperado. Arranjos aonde o nosso cooperado tem um pouco mais de dificuldade, nós estamos estendendo a mão e organizando uma operação de crédito, organizando um alongamento de uma operação sempre dentro da legalidade, para que esse cooperado possa fazer a travessia, né? Hoje, se você pegar o setor hoteleiro, por exemplo, se você pegar atividades de turismo, ramo de alimentação, atividades artísticas, o ramo de transporte, por exemplo, sofreram muito com a pandemia, né? Então, para cooperados que estão nesse modelo de negócio, a Cresol está apoiando eles. Nós não nos distanciamos, nós nos aproximamos cada vez mais. E tem alguns modelos de negócio, João, que estão ganhando dinheiro nesse momento de pandemia agora, né? O agronegócio está numa pujança muito forte. E aí tem vários arranjos de negócio que nasceram, que o pessoal está ganhando dinheiro, digamos assim, né? Então, esse pessoal também, a gente está do lado, cuidando para que aquele recurso que está dando um lucro maior para o negócio dele seja bem cuidado pela Cresol. Então, esse é o ambiente que a gente está olhando no negócio. E aí a Cresol tem apoiado muitos projetos, João, para dar uma atenção para a saúde das pessoas, né? Nós temos programa dentro da empresa, hoje nós temos 4 mil colaboradores, aonde o cuidado e a atenção dada para esses colaboradores com relação ao Covid, ele seja bem intenso. Nós já distribuímos muitos equipamentos, muitos insumos para hospitais no Brasil todo praticamente, fazendo a nossa parte também para que as equipes de saúde consigam ter condições também para atender bem as pessoas. Enfim, nós estamos junto no projeto contra a Covid hoje nos nossos municípios, nos estados e no Brasil também.
Parabéns por essa iniciativa e necessária, né, e providencial. Meus cumprimentos aí.
Obrigado, João.
Pablo Guancino, agradeço a sua participação aqui na fala do presidente. Nós aprendemos muito com o que nos foi dito, o que nos foi passado, a história da Cresol muito bonita. Desejamos expansão contínua e estamos à disposição aqui na Rádio Fecopar, na Rádio do Contador, para ouvirmos e também participarmos desse crescimento tão importante dessa empresa que nasceu aqui no Paraná. Meus parabéns, parabéns a toda a diretoria, parabéns a todos que construíram a Cresol e estão construindo daqui para frente. E deixo aqui o microfone para o seu recado final.
Muito obrigado, João, pela oportunidade que nós tivemos de fazer esse bate-papo com toda a comunidade contábil ligada à Fecopar. Deixo aqui a nossa gratidão e quero deixar um abraço especial ao Paulino, nosso presidente, porque o Paulino tem uma representação muito forte junto a todos os presidentes de sindicatos, que nós temos um carinho muito especial, e queremos agradecer a confiança que a Fecopar, que a comunidade contábil do estado do Paraná está dando para a Cresol. Para isso, isso é motivo de muito orgulho para nós, e podem ter certeza que nós vamos cuidar muito bem dessa parceria, muito bem dessa relação aí, para que a gente construa um projeto a médio e longo prazo muito forte. Um grande abraço, João, Paulino, um grande abraço também, amigos contadores, contabilistas, um fraterno abraço da Cresol a todos.
Obrigado, Pablo Guancino, falando conosco do sudoeste do Paraná, e que contou tudo sobre a Cresol e que voltará outras vezes aqui para esse bate-papo, e que nós temos muito a aprender com as cooperativas de crédito. Abraço, você ouve a Rádio Fecopar, que defende o contabilista do Brasil.